40 anos de liberdade de Angola foram comemorados no passado 11 de novembro. Para trás ficaram as tristes memórias de um passado colonial de opressão, escravatura, de contrato, de mortes, de província ultramarina, joia da coroa, para a República Popular de Angola. Uma independência conseguida a ferro e fogo, para depois mergulhar numa guerra entre os movimentos de libertação FNLA, MPLA e UNITA. Todo este processo, desde 1482 a 11 de novembro de 1975, é apresentado em livro pelo nacionalista e escritor angolano Emmanuel Kunzica. Tem como título A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana.
Isso é uma situação geral de Angola, desde a chegada dos portugueses a Angola, a ocupação, a colonização e a nossa luta e até cheguei a terminar em 64, antes do dia, até o dia 25 de abril de 74. Depois fez uma projeção do futuro. Todos que leram esse livro disseram que tinha batido certo. Isso que estamos a viver está aqui projetado.
Nós estamos a viver agora um período de democracia. Qual a caracterização que faz desta fase de democrática com as eleições de 1992?
Bom, eu disse que se não houver o entendimento, vai haver um partido que vai ter o comando de Angola, mas terá uma mão forte. Mas depois, quando você ler, vou fazer um esforço para acabar, fazer publicar já. Depois disso, podemos continuar a discutir.
Agora, a ser publicado em livro, A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana, foi apresentado como monografia na Universidade Nacional do Zaire em 1974, para obtenção do diploma em Ciências Político-Administrativas por Emmanuel Kunzica. O autor recua alguns anos no tempo e situa-se em novembro de 1961, quando apresentou nas Nações Unidas a petição sobre Angola, exigindo a libertação da então colónia portuguesa do jugo colonial. Kunzica promete mais detalhes quando publicar a obra.
Por volta de outubro, recebemos um convite das Nações Unidas, aliás, para estar presente nas Nações Unidas e apresentar uma petição em nome de Angola. Então, nós nos reunimos, formamos a delegação, que devia ser conduzido pelo senhor Emmanuel Kunzica, como vice-presidente da Aliazo, o senhor Sandra Martin, como conselheiro geral. Então, o senhor Emmanuel Dadé me apresentou o problema que você deve falar, apresentar a situação presente, mesmo passado e o futuro. Então, mas fez atenção, porque como português, sabe que há uma resolução que vai convidar os nativos do país colonizado para vir falar, ele pode se roubar os documentos. Bom, deram-nos um lugar, e ali onde fizemos a petição. E essa petição vai sair nesse livro. Dia 21 era o nosso dia de ocupar
21
lugar.
De novembro.
21 de novembro de 61. quando montamos a tribuna para falar, ah, todos os delegados ficaram contentes de ouvir pela primeira vez um colonizado, a falar do seu país. Falei. Depois deram tempo de perguntas. Respondi tudo. Depois...
O senhor representou a colônia, falou de Angola.
De Angola, só Angola, porque não podia falar das outras colônias. Nós fomos convidados para falar em nome de Angola. Embora que tivéssemos a etiqueta de Aliança de Zombo. Então, falamos não é a favor de Zombo, mas de toda Angola.
Hoje, com 90 anos de idade, comemorados em junho passado, Emmanuel Kunzika recorda com alegria aquele momento na ONU como o primeiro angolano a exigir, diante dos delegados nas Nações Unidas, a independência de Angola. Kunzika fala do impacto provocado aos estrangeiros, aos americanos em especial, e aos compatriotas angolanos, no caso, a Olden Roberto e a Jonas Malheiro Savimbe, então membros da UPA.
Quando falamos, todos os delegados aplaudiram. Agora, o senhor Emmanuel Dade pergunta ao senhor, ao ministro Nogueira: você tem algo a dizer? Não. Não é angolano. É um estrangeiro. Então, o senhor Dade disse: quem é mais angolano ou quem é mais estrangeiro? Ele de Angola ou o português? Disse: não, não precisa da resposta. A resposta já veio. Não precisa da resposta. A resposta já veio. Bom, quando acabei, recebi as felicitações das delegações, dizer isso. Mas você do movimento de Olden Roberto? Não. Eu represento o nosso movimento, o nosso partido, Aliazo. E à tarde recebo um telefonema de alguém que se dizia irmão Emmanuel Kunzika: felicitações do trabalho que você apresentou em nome da Angola. Nós queremos vos encontrar. Você é a pessoa com quem temos que trabalhar. Você é quem que me chama, irmão? Eu sou Malheiro Jonas Savim. Eu que estava acompanhando, o senhor Olden. Nós pensamos que você era um amigo americano. Disse: não, é que o presidente Olden não gosta de introduzir os outros, os seus homens aos outros. Outras pessoas.
Após a petição apresentada nas Nações Unidas por Emmanuel Kunzika, da Aliança do Zombo, Aliazo, o governo americano de John Kennedy mostrou interesse em cooperar com os movimentos na queda de Salazar, o ditador português.
Quando fomos lá, encontramos uma grande plateia de muita gente que estava à espera da nossa presença. Então fomos introduzidos, que são esses homens que nos encontramos na festa do Congo Brazzaville, que são angolanos. Então o presidente lá montou e disse: bom, seja bem-vindo, nós precisamos de você, estamos a tratar mesmo de Angola, fala-nos de Angola. Então começamos a falar de Angola, então... A última questão que puseram: o que vocês vão fazer do português quando você tornar independente? Porque o nosso país vai forçar o Salazar, mas queremos também ter a garantia de como vocês vão tratar os portugueses.
Despertou interesse ao governo norte-americano.
Sim.
Era o governo de Kennedy.
Sim, Kennedy, de tempo lá. Então dizem: bom, nós não estamos a lutar com os portugueses. Estamos a lutar, nós, os portugueses, estamos a lutar com o sistema de Salazar, com com o regime de Salazar.
Das muitas revelações que serão apresentadas na obra literária, Emmanuel Kunzica escreve num dos capítulos as muitas divergências políticas que teve com o líder da FNLA e do GRAI, governo revolucionário de Angola, no exílio. Kunzica trabalhou com Holden Roberto durante 10 anos.
Em março, disse-me, agora temos que sair para ir apresentar o GRAI perante a ONU. Então, fomos os dois como peticionários, mas do GRAI. Bom, quando chegamos lá...
Chegaram lá onde?
Em Nova York.
Em Nova York.
Então eu disse, bom, mostre-me o texto que você vai ler. Não, você dá-me de fazer o seu discurso. Não, olhem, nós viemos aqui como governo, não é como representante dos partidos. Quando você fala como presidente, chega. Não. Você de... Então, ele quis aquilo para testar, mostrar que ele é o mais indicado. Bom, quando vi a pressão, então fiz também o meu discurso. Quando nos apresentamos perante a ONU, saímos felizes os dois. Porque, mas senti que o senhor Holden não gostava da maneira como muitos delegados estavam a me abraçar, estavam a me felicitar.
Sentiu-se homens. Pouco antes da independência, em 1972, segundo Kunzica, Ngola Kabango cria a intriga junto de Holden Roberto, dizendo que o Estado-Maior do ELNA, exército da FNLA, enviados à Índia a informação que estes militares oficiais eram sementes podres por tornarem-se comunistas. Holden Roberto, furioso com a intriga, mata 15 dos militares na base de Kinkuzu, no território congolês, relata Emmanuel Kunzica.
Quando você ler esse trabalho, onde diz já, em 72, que diz que tinha enviado os membros do Estado-Maior à Índia para estudar. Depois, em 72, mandou o Ngola Kabango como responsável da segurança e do interior. Nós não sabíamos. Ele trabalhava sozinho. O Ngola Kabango ter acusado os oficiais do Estado-Maior que foram estudar na Índia de ter sido assemelhado como sementes mal semeadas, porque tornaram-se comunistas. E isso deu a possibilidade ao senhor Holden de se sentir ferido e de provocar a situação de Kinkuzu, onde mataram todos o Estado-Maior do ELNA.
Recorda-se de algumas pessoas que foram mortas?
Hã?
Recorda-se de algumas pessoas que foram mortas?
Mas o Londe, o Matumona, o Gurgel, são 15. E aqui vocês vão ter os detalhes.
Para além das divergências políticas entre a FNLA e MPLA, muitas mortes marcaram o conflito entre os movimentos. Holden acusa o MPLA de ter assassinado José Miguel e Matias Miguel, este último que havia ocupado a vice-presidência do MPLA e saltado depois o muro para a FNLA. Em resposta, a FNLA prende e mata 5 guerrilheiras do movimento, dentre elas ressalta o nome de Diolinda Rodrigues.
Aliás, quando isso aconteceu, eu estava fora. Quem me informou era o WEI, o Movimento de World Wells que também tenho aqui o documento da UE. São Wells dizia, você conhecia, sabe? A UPA a UE Fenerá matou ia mesmo chorar. Isso, né? Porque há muita coisa que se diz.
O autor de A Luta de Libertação na Formação da Nação Angolana escreve que toda ação política desenvolvida durante a década de 60 até 1974 deveria ser reconhecida pelo então presidente do MPLA e de Angola, Dr. António Agostinho Neto, em março de 1976, quando o recebe na província do Ige.
Só aqui onde fui cumprimentado pelo nosso presidente Agostinho Neto.
Onde é que aconteceu este encontro com Agostinho Neto?
Mas é ele que me recebeu no Ige. Quando cheguei em Angola, decidi de regressar a Angola. Dia 23, cheguei a...
23 de quê? De que mês?
De março de 66.
1976 ou 76?
76. Então, o comissário me disse que, pela primeira vez, o presidente Agostinho Neto vai visitar o IJ. Então, dia 25, fomos ao aeroporto, eles me puseram numa sala de bispos. O presidente chegou, vistou-se com as massas e os militares, tudo, sabe? Quando ele entrou, ele disse, afinal, chegou, cheguei, presidente.
Já se conheciam anteriormente?
São aqueles que me protegiam. Mesmo a partir de... Eu na FNLA, quando sabia que o Holden estava a tentar me magoar, ele alertava o mundo que o senhor Holden estava trabalhando contra o senhor Kunzika. Quando o senhor presidente chegou no dia 4 de fevereiro de 75, deve ser um mês depois, recebi uma delegação de pessoas que me trazia uma carta dele para me pedir de regressar a Angola, de entrar em Angola. Bom, via que não podia me mexer, porque estava vigiado, porque podia ser até uma maneira de tentar me fazer, podia me fazer liquidar facilmente.
Emmanuel Kunzika, nacionalista, fundador do PDA, Partido Democrático Angolano, e ex-primeiro vice-primeiro-ministro do GRAI, e a obra literária A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana, a ser publicada no final de 2015 ou no primeiro trimestre de 2016. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.